Por que eu devo congregar? Vamos pensar por que eu devo congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu quero apresentar a vocês, ao longo dessas meditações, eu não vou falar para vocês o que é a igreja, o que a igreja faz, mas a nossa postura em relação às nossas reuniões, se é bíblico, se não é. Muitas pessoas dizem, mas eu posso ler a Bíblia em casa, não preciso estar me reunindo. É correto isto? Então, nós precisamos elucidar as pessoas, explicar para elas que este não é um bom procedimento. Não é porque nós, alguns de nós, gostamos de estar nas reuniões, mas é porque é bíblico, agrada ao Pai. Então, nós vamos aprender isso. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço pelos cânticos que foram inspirados e que o teu povo entoou para ti. Senhor, te agradeço pelos irmãos que estavam aqui tocando, incentivando, ministrando, motivando nossa alma a te buscar. E eu peço a ti, Senhor, que tenhas misericórdia de nossas vidas, que o Senhor trabalhe em nossas almas, para que possamos compreender a realidade da Tua vontade, como ela se expressa dentro de nós e como podemos expressá-la na vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas Tuas mãos este momento e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa estar agindo nesse lugar e que Satanás e seus demônios não possam impedir que nossas mentes recebam, absorvam tudo o que for necessário para o nosso crescimento, a fim de que o nosso relacionamento contigo seja agradável, prazeroso, em nome de Jesus. Amém. Confesso a vocês que cheguei hoje pela manhã e comecei a meditar. Eu estava pensando em falar sobre um assunto, mas de repente meu coração se voltou para uma outra coisa. E eu comecei a ler e eu senti que era da vontade de Deus. E eu vou compartilhar com vocês este assunto. Por que eu devo congregar? Não vou cobrir todo o assunto hoje, porque é extenso, porque tem algumas outras partes que são importantes e eu quero meditar com calma. Mas a base é Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vocês mantenham a Bíblia aberta ainda aí nesse verso, porque vamos questionar, vamos praticar uma devocionalzinha em cima dele, antes de nós irmos mais a fundo. Quantos mandamentos nós encontramos nesse verso? Dá uma olhada aí. Quantos mandamentos você encontra nesse verso? Quantos mandamentos? São dois. Como é que você encontra uma ordem? Descobrindo o tempo verbal. O verbo estando no imperativo, aquilo é uma ordem. Você diz para o seu filho: não faça isso. É uma ordem. Você diz para ele: por favor, vá até tal lugar. É uma ordem. Então aqui nós temos que ordem? Nós temos: não abandonemos. E o segundo: animemos. correto? Não é isso? Repare que o termo reunião está no plural. E isso significa que na igreja havia várias reuniões. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela tinha várias reuniões. Elas eram importantes, de alguma maneira. Mas ficar indo na igreja em reunião não é coisa de beato, não é coisa de fanatismo, não é uma coisa que parece algo assim exagerado. Então nós vamos entender que atitude nós devemos ter para com aqueles que não querem congregar. Animá-los. Então, nós devemos animá-los, exortá-los. A expressão exortar significa animar, levantar, caminhar junto. Então, nós procuramos estar junto com esta pessoa, porque nós entendemos que congregar é algo muito importante. Agora, por que nós devemos animar as pessoas? Porque é um mandamento. Mas eu gostaria que vocês olhassem o que está escrito aí. Porque está chegando o dia. Agora, a pergunta é: que dia é esse que está chegando? Que dia é esse que está chegando? A volta de Jesus. Então, repare bem o que diz Mateus 24, 44. Fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Existem outras passagens, como vocês conhecem. Lembra que quando Jesus estava ascendendo aos céus, então eles perguntaram lá naquele momento para os anjos, né? Escuta, será esse o dia lá que o reino de Deus será implantado? Né? Então foi dito a eles que só o Pai sabia a hora, nem mesmo o Filho de Deus. Não é isso mesmo? Ninguém sabe o momento quando estas coisas vão acontecer. Então, vocês não devem se apavorar, porque tem muitos cristãos mais apavorados com o calendário maia do que com a volta de Cristo. E eu sei por quê. Eles estão apavorados com o calendário maia porque eles não têm segurança da salvação em Cristo. A verdade é essa. Quando o calendário maia assusta mais do que a volta de Jesus, é porque estas pessoas estão inertes. Elas estão vivendo na ineficiência, na insuficiência. Elas não estão produzindo como poderiam produzir. Então tem medo. Tem medo de morrer, tem medo que o mundo acabe. Mas segundo a palavra de Deus, o mundo não vai acabar assim, como todos estão pensando, sem Jesus voltar antes. Mas até pode ser em janeiro de 2012. Mas aí então, nós teríamos 7 anos de confusão. Quem sabe o calendário maia, né, diz de uma catástrofe, que seja o quê? A volta de Cristo, aliás. E o mundo seja atingido por um astro desses daí, ou sofra alguma ação gravitacional de alguma coisa que se aproxime do nosso planeta. E então, esse mundo entra em pânico. Porque aí, de repente, o mundo entra em pânico e alguém vai ter que consertar. Aí aparece a figura que nós conhecemos do anticristo, que será um político. E ele vai dizer que ele é o Messias, que ele é esse, que é aquele, e as pessoas vão acreditar nele. É lógico, isso aqui é uma conjectura, isso é uma hipótese, isso é um sonho, uma bobagem que eu estou falando. Só dizendo assim, pode ser. Mas na verdade, nós temos que crer que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. O Espírito de Deus fala dentro de nós que ele vai retornar. Ele virá. Ele virá uma segunda vez, só que ele não vai andar na terra. Ele vai parar no céu e a igreja do Senhor Jesus vai subir num corpo transformado. Imagine nós aqui reunidos, de repente a sua roupa fica em cima da cadeira e você some. Num abrir, num piscar de olhos, o seu corpo faz assim, pum, desaparece. Uma coisa fabulosa, vai ser uma coisa maravilhosa para alguns e terrível para a humanidade. Porque vai ficar uma coisa inexplicável, uma coisa inexplicada, uma coisa confusa. A mente das pessoas vão entrar em pânico, vão queimar. Os neurônios, meu pai, vão ficar acesos. Muito bem. Portanto, a palavra de Deus nos aconselha a não deixarmos de nos reunir. Por quê? Vamos ver. Porque a graça de Deus para o homem é de dois tipos: pessoal e corporativo. O que que eu quero dizer com pessoal? Pessoal é individual, própria, mas ela também é corporativa. Significa que Deus quer derramar sua graça, sua bondade sobre o indivíduo, mas sobre o seu povo. Então eu vou tentar explicar para você sobre a importância de nos reunirmos, de congregarmos, tá? É isto que eu vou tentar explicar, para que você tenha argumentos. E assim que estiver, se tudo correr bem, aí amanhã ou depois está lá no site, você pode acessar. Agora, pessoal, porque você recebe a bondade divina individualmente, e corporal, quando ela só pode ser recebida num ajuntamento. Então a ideia aqui é que há certas coisas que você só recebe de Deus individualmente. E há outras coisas que você só recebe de Deus no ajuntamento. Então, se você não busca a Deus pessoalmente, você deixa de receber determinadas coisas. Por outro lado, se você não se reúne com os irmãos, você deixa de receber determinadas coisas, determinadas riquezas da graça de Deus. Vocês estão comigo? Será que essa vai ser mais uma noite de sono? Jesus Cristo. Então, veja bem, porque está calor, não é? Isso significa que vem chuva por aí. Então, veja só. Jesus ensinou sobre a oração individual e corporal. Primeiro, individual. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Ó, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então você percebe o que aqui? Que a pessoa vai orar, ela vai buscar a Deus, e ela vai ser recompensada, porque pessoalmente ela buscou a Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles não buscam a Deus sozinhos, não buscam. Eles não têm seus momentos devocionais. E em consequência disso, suas vidas enfraquecem no relacionamento com Deus e até mesmo para com a sociedade. E nós vamos ver isso. Então, a oração pessoal, sua comunhão com Deus diária, pessoal, é importante para que você seja recompensado. E as recompensas de Deus são extremamente boas e maravilhosas. Agora, corporal. Mateus 18, 19 diz: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês, que estão na terra, pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Você percebe que a primeira é uma coisa que você faz em segredo, não é? A segunda, você já está compartilhando. Então você percebe que existe algo individual e algo corporal. Você tem que ter o seu momento a sós com Deus, mas também tem que ter comunhão com os irmãos e fazer com que esta intimidade entre pessoas se ajuste com o nosso Pai Celestial. Vamos ver. O mesmo se dá na questão do aprendizado da palavra de Deus, correto? Vejamos. Ao praticar sua devocional com a palavra de Deus, você recebe alguma luz. Mas ao congregar, você recebe um aumento da intensidade de luz. Quantas coisas boas você aprende aqui, quando se reúne, que você jamais receberia sozinho? Ou não é? Quando você se reúne aqui, você é levado a pensar em algo que você não pensaria sozinho. Está certo? Não é isso mesmo? Então, quando você está só com a palavra de Deus, ou então você pega algum livro de devocional, muitos fazem isso também, você lê aquela história, aquele versículo, mas é bom você fazer as perguntinhas para o versículo, que verbo aqui, não é? Existe algum exemplo aqui, tem alguma verdade, tem algum mandamento, lê a história, você ora em cima daquilo, você aprendeu alguma luz. Alguma coisa que vai ajudar você. Mas quando você se reúne com o povo de Deus e você ouve Jesus falar com você por meio do seu instrumento, que no caso agora aqui, pela misericórdia de Deus, sou eu, você recebe uma intensidade maior de luz. Significa uma responsabilidade maior. Não é à toa que as pessoas fogem da reunião. Não é à toa que as pessoas não gostam de se reunir. Porque quando você ouve uma palavra, vou chamar profética, você recebe uma incumbência, um peso, uma carga, não digo pesada, mas em nível de responsabilidade muito sério. Correto? E nós vamos entender isso daqui a pouco, a razão disso. Então, devemos receber graça de que modo? Individual e corporativa, ou não é verdade? Veja o que diz Atos capítulo 2, verso 42. Veja só. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então eu sublinhei para vocês algumas coisas lá. Por exemplo, eu enfatizei, melhor dizendo, todos continuavam o quê? Firmes. Veja, todos. Além de firmes, como que, além desculpe, como eles continuavam firmes? Esta é a ideia. Como? Primeiro, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então, os apóstolos ensinavam para eles. Não, você acha que uma pessoa sozinha ia aprender o ensinamento dos apóstolos? Não dá. Precisa dos apóstolos para ensinar. Ou não é verdade? Ih, será que está voltando aquele problema? Então veja só. Outra coisa. O que, que eles estavam fazendo? Vivendo em amor? Repare que esse aqui não é um amor paixão. É o amor cristão. Onde você aprende o amor cristão? Sozinho? Não dá. Porque sozinho, o tipo de amor que as pessoas aprendem é o amor egoísta. Ah, você não viu, você não me cumprimentou, você não me ama, você não me notou. Esse é o tipo da coisa egoísta, ou não é? Mas é uma faceta do amor também. Porém, o amor cristão não é isso. Amor cristão são atitudes que a gente vai aprendendo. Não é fácil, mas nós vamos aprendendo. E você não aprende isso sozinho. Correto? Não é isso mesmo? Você só aprende se reunindo, tendo alguém ensinando. Que mais? Partindo o pão juntos. Ora, quem os ensinou a partir o pão? Isto é, a ter comunhão com as pessoas. Com quem organizava esses tipos de reuniões familiares? Os apóstolos, a liderança. A igreja tinha uma liderança. Vocês estão entendendo ou não? Então veja só, além disso eles faziam o quê? Orações. Então você vê que esse conjunto de coisas aqui não é resultado de mentes individuais. É resultado de ensinamento, de discipulado. É resultado de disciplina. As pessoas recebiam uma educação cristã. Correto ou não? Vamos em frente. Entretanto, entenda que a natureza do cristianismo é mais coletiva que individual. Então não há razão para as pessoas começarem a dizer, falar assim, não, eu estudo a Bíblia em casa. Estuda nada. Você vai estudar a Bíblia em casa, você não vai entender nada. Primeiro que você não conhece, você não vai entender a Bíblia. Verdade ou não é? De repente você abre um trecho da Bíblia lá e não vai entender. Imagine, você abre o livro de Amós, por exemplo. Me diga que você vai entender a história de Israel. As profecias de Amós para o povo de Deus. Uma confusão. Você vai ter que se localizar. Existem ali certos versículos que podem até falar com você de forma prática, que ajude a sua vida individualmente falando. Porém, você só vai entender o sentido daquilo quando você estiver no coletivo. Não tem jeito. É assim mesmo. Você vai estudar em casa, vou ler o livro de Efésios. Tá. Você pode aprender algumas coisas interessantes. Mas você só vai entender o sentido daquilo quando você estiver coletivamente reunido. Vejamos. Em Atos 2, versículos 46 e 47. Vamos lá. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando eles tinham reuniões? Naquela época, a igreja se reunia todos os dias. E não era encheção de linguiça, gente. Que tipo de reunião eles tinham? Veja só, nós acabamos de ver. Eles tinham o quê? A orientação apostólica. O que eles deveriam fazer. Não eram reuniões como nós vemos hoje, de campanha. Não é reunião onde você chega na igreja para receber alguma coisa. Porque eu vou explicar isso mais lá na frente para você, que esse espírito, eu vou na igreja para receber alguma coisa, isso é coisa de pagão. Isso não é coisa de cristão. Porque você nem pediu ainda e Deus já sabe. Quando você precisa de algo na sua vida, isso é coisa individual. Que você deveria fechar a porta e em segredo falar com o pai que você não vê, demonstrar sua fé. Mas isso é coisa, não sei, nem se para outra semana, talvez na outra ainda. Vamos lá, deixa para frente. Então, parece que vocês não estão gostando, né? Se você não dá uma risadinha, vai embora. Então eu vou ficar. Então veja só. Aí... Veja só, eles se reuniam, que lugar? No pátio do templo. Não tinha um edifício para eles naquela época. E a igreja não se preocupava com isso também. Não tinha essa ideia de prédio. Porque, eu vou te falar uma coisa, o que atrapalhou muito a igreja foram a construção dos prédios, sabia? Quando a igreja começou a construir suas catedrais, a tentar mostrar, desde a época bizantina, com a mãe do famoso Constantino, então a igreja começou a declinar. Porque o prédio se tornou o assunto, e não propriamente a essência, o comportamento, a missão, o projeto, o alvo a ser alcançado. Então eles se reuniam e saíam dali, e também se reuniam onde? Nas suas casas. Isto quando? Todos os dias. Não é à toa que esta igreja tinha poder. Você pode não acreditar, mas quanto mais nós pudermos servir a Deus, mais capacitação você terá da parte do Pai. Com toda certeza. Quanto mais nós podermos servir a Deus, mais poder do Espírito Santo nós teremos. Eles, então, participavam das reuniões com alegria e humildade. O termo humilde aqui significa o quê? Que eles se rendiam à ação de Deus. Mas o incrível é isso, que eles louvavam a Deus por tudo. E era o quê? Eles eram estimados por todos. É incrível. Nós fazemos um grande esforço. Muita gente quer que a gente ganhe almas. Mas esse não deve ser o primeiro passo. Deus quer que nós ganhemos almas. Mas o primeiro passo é que a igreja alcance a estima das pessoas. Respeito. A nossa igreja está aqui. Mas vamos supor que o comentário das pessoas é: essa igreja não presta. Que alma você vai conseguir? Ah, essa igreja não tem vida. Se o cara quer vida, ele vai procurar onde tem. Certa vez, um grupo de pessoas chegaram para um dos maiores pregadores do mundo, de todas as épocas, um dos maiores evangelistas, chamado Charles Finney. Podemos orar por você? Oramos há 20 anos por você. Não quero que vocês orem por mim, porque vocês oram há 20 anos e minha vida continua no buraco. Então ele foi para o escritório dele, ele abriu a Bíblia e começou a ler, e ele mesmo diz que ele começou a trocar umas palavras com a eternidade e começou a acontecer ondas. E ele disse que não só se rendeu a Deus naquele momento, como ele foi batizado no Espírito Santo. Houve um poder, uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele, e dali por diante, ele começou a pregar. Então, nós temos que alcançar a estima. Veja lá onde você trabalha. O que as pessoas falam de você? Que você é chato? Inconveniente? Ou que você é um camarada legal, que você respeita as ideias dos outros, os conceitos dos outros, ou você tenta impor suas ideias evangélicas? Que tem crente que eu vou te falar, não dá para aguentar o cara, meu. É coice de mula, velho. Você não pode parar atrás de uma mula. Se você não conhece o cavalo, não fica atrás. Se você não conhece o touro, fica do lado dele, mas longe da virada da cabeça, que ele te acerta. Tem gente que acha assim: ai, que cavalo bonitinho, e fica passando a mão aqui no beiço do animal. Cavalo morde, gente. E mordida de cavalo fere. Então, uma vez eu tinha um primo meu que tinha o cavalo aqui atrás, e ele ficou assim, ó, na cerca, brincando com o animal. E ele tomou uma mordida aqui, ó, na cabeça. O cavalo disse, talvez pensou: você me imita muito mal. O cavalo deve ter falado: vou dar uma mordida nesse filho de uma égua. Então, só sai bobagem também. Então, fiquei. Então, veja só. Aí, você vê que nós temos que procurar fazer com que as pessoas nos vejam com bons olhos. Porque o caminho fica aberto para você compartilhar sua fé, o amor, coisas elevadas com as pessoas. E existe razão para isso. Por que eles eram estimados por todos? Porque o encontro coletivo destrói o quê? O individualismo. Só que eu cometi um pequeno erro aqui. Eu deveria ter acrescentado uma coisa. Que o individualismo não é uma coisa tão errada assim. Mas ele se torna errado quando corrompido pelo egoísmo. Então, veja só. Talvez eu acrescente alguma coisa aí. Mas eu coloquei a ideia mais para frente. Em secreto, apresentamos a Deus nossas questões pessoais. Mas em grupo, aprendemos como interagir com outras pessoas. As reuniões da igreja do primeiro século, aposto com você, eles recebiam instruções. Além de ensinamentos, eles recebiam os ensinamentos sobre a ressurreição. O que, que os apóstolos sabiam, hein? Eles não eram mestres da Torá. Torá é a Bíblia dos judeus. Eles não eram mestres. Eles não entendiam muito, não. Eles ouviram o que Jesus falou. Eles tinham um corpo de ideias do que ele ensinou. Eles sabiam que tinham autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, falar do amor de Deus, falar sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre a morte, sobre o nascimento, sobre como foi a vida deles sobre a terra. Eles falavam isso, essas coisas. Mas eu acredito que enquanto eles falavam essas coisas, eles também explicavam às pessoas como eles poderiam falar essas coisas e atingir um grande público. Então a igreja deveria ser muito mais um local de treinamento. Por isso que eu às vezes sou meio conservador na ideia. Alguns pastores chegam assim e dizem assim: a igreja é um pronto-socorro. Eu não acho. A igreja não é pronto-socorro. Não é, não. Pronto-socorro é muito ruim para a igreja. Se a igreja fosse um pronto-socorro, nós estamos perdidos. Você já pensou se nós tivéssemos aí a carteirinha do SUS de Jesus? Jesus? Nós estaríamos derrotados, cara. Você já pensou? Então, a igreja não é pronto-socorro. A igreja é muito mais que isso. A igreja é a família de Deus, com uma missão extraordinária sobre a terra. Nós não somos aqui um grupo de doentes. Se a igreja é pronto-socorro, eu pergunto: quem são os doentes, quem são os médicos? Pode ser. Tem alguns que pegam alta e vão. Melhora de vida um pouquinho e some, desaparece. Para esses daí até um pronto-socorro mesmo. Aí a igreja já passa a ser um manicômio. Nós temos que nos mudar lá para Franco da Rocha, que nem está lá mais, né? Mudou. Então, vamos lá. Eles aprenderam a servir, a ajudar as pessoas que estavam enfrentando conflitos pessoais. Você enfrenta conflitos pessoais, não é? Então, quando nós nos reunimos, porque a nossa fé hoje já está muito maior, nós temos uma noção muito maior da aplicação das Escrituras do que próprios apóstolos. Nós conhecemos mais a Bíblia do que o próprio Pedro. Você acredita no que eu estou falando? Nós conhecemos mais a Bíblia do que João. Não diria Paulo, porque Paulo foi um homem treinado por professores dentro da lei, como Gamaliel, uma pessoa experimentadíssima, um homem de um conhecimento profundo, um poliglota. Nós não chegamos assim até Paulo, mas com Pedro, Judas, Tiago, dá para encarar, meu. Então, então veja só, você conhece às vezes até mais do que ele. Pedro não teve a oportunidade de ter a internet. Você pensou, Pedro, chegando na sua casa, o que você está fazendo com essa televisãozinha aí? Com esse vidrinho? O que são essas coisinhas, letrinhas aparecendo e desaparecendo? Pedro, isso aqui é internet, Pedrão. Não, mas o que é internet? Não, estou estudando. Estudando? Ele ia ficar impressionado de como você pode entrar em páginas e mais páginas, na mente das pessoas, no coração das pessoas. Ele ia pedir para você ensinar. Mas ele não tinha isso. Ele tinha pessoas que o perseguiam. Eles tinham uma vida dura naquela época. Eles tinham que caminhar para lá e para cá. É fugindo, é entrando em becos, indo a levantar uma igreja. As pessoas não tinham muita instrução naquela época, que a vida era muito dura. Todo centavozinho que você tinha ia para o Império Romano. Você tinha muito pouco para viver. E como é que as pessoas cantavam alegremente? Alguma coisa impactou. Jesus mudou a vida deles. Hoje você vê um cara, por exemplo, ele tem as dívidas pagas. Ele tem o automóvel. Ele tem a casa dele. Todas as férias ele vai viajar. Mas por que não pôde comprar uma calça? Por que não pôde comprar uma roupa? Por que não pôde comprar, sei lá, qualquer coisa? Emburra. Não vai na igreja. E aí? Ou não é verdade? Ora, claro que é. Bom, enquanto Jesus estava na terra, frequentemente se reunia com seus discípulos, apesar de que em algumas ocasiões ele conversasse com eles individualmente. Não é isso? Pedro, vem cá. Não era assim? Vamos bater um papinho aqui, vem cá. Mas outras vezes ele falava com as pessoas. Ele se reunia com eles aonde? Em barcos, casas, no alto das montanhas. E até mesmo no cenáculo emprestado, na noite em que foi traído. Lembram-se? Após a sua ressurreição, ele se encontrou com seus discípulos em lugares reclusos. Foi ou não foi? Lembra os discípulos de Emaús? Na estrada de Emaús? Hoje eu estou com a cabeça, né? Então veja só, na estrada de Emaús, ele apareceu lá, foi caminhando, e os caras falando tão triste, né? Não reconheceram. E a conversa estava boa, boa, boa. Eles falaram assim para Jesus: não quer, vamos tomar um, vamos comer um pão aí, né? Um copo de vinho, um pão. Depois, então vamos. Chegaram lá, sentaram na mesa. Aí o cara trouxe o pão, deve ter vindo lá embrulhado, pão asmo, né? Trouxe lá, taça de vinho para algum. E acho que eles foram meter a mão na comida e Jesus falou assim: não, vamos agradecer, né? Graças te dou, Pai. Quando ele começou a orar, ele sumiu. Naquele momento, então, o que eles fizeram? Saíram da reclusão e foram se reunir. Por que eles foram para lá? Vocês vão entender. No entanto, antes de morrer, ele pediu a eles que permanecessem juntos em Jerusalém para receberem dele a promessa do Pai, o revestimento do Espírito Santo. Os dois estavam indo embora, não é? Pedro foi para a pescaria. Outros começaram a se mandar. Esqueceram do que Jesus havia pedido. Veja, em Lucas 24:49. Eu lhes mandarei o que meu pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém. Permaneçam na cidade até que o poder de cima venha sobre vocês. Esse revestimento é um revestimento de poder mesmo, que muda a vida do camarada. Se você é tímido e receber o batismo no Espírito Santo, você deixa de ser. Se você é uma pessoa desencorajada e você recebe esse revestimento de poder, você se torna uma pessoa com a coragem de Deus. É uma capacitação, é algo extraordinário. Acontece que as mentes teológicas do mundo atual têm tanto medo de tudo que qualquer confusãozinha, qualquer errozinho os assusta. E já é um motivo para dizer, está vendo? Sempre que houver um avivamento sobre a terra, sempre existiu algum abuso. Isso é inevitável, é difícil evitar. Mas não é isso que assusta. O importante é o que vem naquele trem. Veja só, na rua Azusa, 312, em Los Angeles, aquele negro alto, com um dos olhos vazados, ele e sua esposa, pregavam a palavra de Deus ali, num prédio horrível. E toda a sociedade de Los Angeles começou a ir para lá, porque o Espírito de Deus começou a ser derramado naquele lugar. Veja o que acontecia ali. Em algumas reuniões, algumas mulheres e homens, eles não aguentavam, eles não entendiam, não aguentavam ficar de pé. Eles caíam e rolavam assim, ó, no chão. Algumas pessoas começaram a dizer, isso daí é coisa do demo. Isso não é coisa de Deus, não. Claro que era de Deus. Deus estava fazendo isso para quebrar o quê? Alguma coisa. As pessoas haviam formalizado a religião. Eles haviam elitizado a religião. E Deus precisava quebrar aquilo. Então Deus usa um homem que dentro de uma sociedade americana, me perdoe o termo, um negro, era perseguido, não era aceito como gente, começa a falar de Deus, primeiro ponto. Segundo, brancos começaram a ir assistir aquela reunião, e quando aquele homem falava atrás do seu púlpito, que eram duas caixas de laranja, as pessoas não aguentavam o poder de Deus e chacoalhavam. Por isso que hoje em dia, algumas pessoas procuram imitar o que aconteceu naquela época. Mas não importa. Algumas pessoas hoje são tocadas realmente por Deus e caem. Outras imitam a queda. Alguns dão uns rodopios verdadeiros. Outros imitam rodopios. Mas não importa. Por causa da imitação, então você não vai mais servir a Deus? Tem igrejas cuja própria palavra de Deus diz que são sinagogas de Satanás. E se o diabo imita a igreja, então você vai abandonar? Que história é essa? Eu não vejo em nenhum seminário esses benditos teólogos ter no currículo uma matéria sobre oração. Não existe. Não tem. Você não vê um aluno de seminário, você não vê um seminário dedicando uma noite para oração. Não era justo que quem vai pregar a palavra de Deus deveria aprender a ter comunhão com o Pai? Por que não tem? Porque virou negócio. E isso tanto na igreja católica, na igreja protestante, na igreja evangélica, carismática, porque está cheio hoje de seminário por aí. Você faz seminário até via internet. E faz. São matérias excelentes. Mas imagine você fazendo um seminário via internet. Pode funcionar em alguns cursos aí, mas não as coisas de Deus. As coisas de Deus você só se desenvolve em grupo. Ixi. Vamos lá. Em Atos capítulo 2, versos 1 ao 3, diz o quê? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam aonde? Ah, aprenderam a lição. Agora eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente aconteceu o quê? Veio do céu um barulho. Imagine, eles começaram a escutar um barulho. Sei lá, será isso? Ou então... Ou então... Olímpia! Então, mas alguma coisa aconteceu. Veio um barulho do céu. Aí... que parecia um vento lá soprando. Parecia um vento soprando. Muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Aleluia! Yahoo! Isso foi demais, hein? Meu Deus, se a gente tivesse uma reunião dessa, rapaz. Você já pensou? Você está lá sentado assim, todo mundo pensando em Deus, firme. E um falando para o outro, você está firme aí? Estou aqui aguentando. A pressão está grande. Vou no banheiro, Pedro. Não, vai não. Fica aí. Fica aí. Não vai embora não. Não sai não. De repente eles escutam um barulho. Alguém vai lá, um cenáculo. Alguém vai lá na janela, olha para fora, está tudo calmo. E o negócio aumentando. De repente eles abrem os olhos e vê o quê? Uma labareda que então se espalha, virando línguas de fogo, como aquela coluna de fogo no deserto. Só que uma língua de fogo para cada um. E eles foram tocados com aquele fogo e ninguém queimou. Lembra da sarça ardente? Pelo contrário, eles entraram numa atmosfera de alegria, de adoração, de louvor, ao ponto das pessoas dizerem que eles estão embriagados. Você imagine alguns teólogos olhando aquela reunião hoje em dia? O professor do seminário? Isso é coisa do diabo. Isso não é cristianismo. Essas pessoas estão dançando. O outro ali está largado. Isso é fora de ordem. Isso é indecência. Não, senhor. Isso era ação de Deus. Porque eles estavam reunidos e aprouve a graça de Deus alcançar todos daquela maneira. Que individualmente eles jamais experimentariam aquilo. Bobo daquele que não acreditou em ficar lá. 450 pessoas ou 400 estavam lá quando Jesus ascendeu. 120, portanto 30% dos que viram Jesus subir estavam lá. E foram tocados pelo poder de Deus e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Nós estamos precisando disso, gente. Nós estamos precisando desse toque de Deus. Nós estamos precisando desse fogo do alto. Nós estamos precisando de novo receber esse revestimento. Visita a tua igreja, Jesus. Oh, glória. É isso. Em todas as partes está pipocando. Em toda parte existe um desejo das pessoas pela ação do Espírito de Deus. Você concorda que a sociedade vive num espírito de egoísmo? Muito bem. O egoísmo perverte o quê? O individualismo. A capacidade do ser em analisar a si mesmo como integrante de um contexto maior. O individualismo não é ruim. Você para, pensa, fala, oh, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Uau! Eu faço parte. Se você parar e começar a pensar, poxa, quem sou eu? Sou filho de Deus. Eu estou aqui em casa sozinho, meus irmãos estão lá se reunindo. Eu estou perdendo uma grande coisa. Eu não deveria estar aqui, eu devia estar com eles. É assim que funciona. Você faz parte. Vamos lá. Assim, até as famílias se tornaram individualistas e vivem no espírito do egoísmo. Me diga que não. Cada um para si e a famosa frase, Deus para todos. Não é? É que se dane. Se minha mãe, se meu pai, se meu filho, se meu marido, se minha mulher não gostar, eu faço e acabou. Não é? Não é isso mesmo? Vivemos assim. Então, entenda o significado da palavra igreja. Para você, nós temos que superar isso. O termo vem do grego, eclesia. Mais precisamente o quê? Assembleia. Deve cair fogo do céu aí. Então, veja só. O termo é composto por duas palavras. A primeira, ek, que significa para fora de. Eclesis significa um chamamento. Portanto, a expressão eclesia significa uma assembleia dos chamados para fora. Chamados para fora. O que isso quer dizer? Para fora do quê? Para fora do mundo. João 15, 19 diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Então veja só, quando o cristianismo entra em você, você não se sente mais pertencente a um tipo de filosofia de vida que desagrada a Deus. Mudou. Você foi chamado para fora daquilo lá. Dá para entender? Mas o que é o mundo? O mundo é uma figura de linguagem que Jesus usou para assinalar o quê? Um sistema ou filosofia de vida contrária ao governo de Deus. Isso é o mundo. É a anarquia. João 7,7 diz o quê? O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Então você vê, o mundo odeia Jesus Cristo porque suas obras são más. Por isso que a igreja às vezes adverte certas pessoas com relação à imoralidade. Não pratique imoralidade. Então algumas pessoas ficam chateadas, ficam possessas de raiva. Mas se você não alerta, eles continuam andando no erro. Então eles que foram chamados para fora de lá, começam a voltar para lá. Ou não é? Eles deixam de ser igreja. Portanto, você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Que ele vai, vai. Mas você não vai. É o que a gente tem que dizer para uma pessoa assim, não é? Às vezes. Muito bem. Jesus nos chama para fora de um mundo egoísta, que despreza e odeia todo o projeto de Deus para a raça humana. Tá? Veja, João 3,19 diz o quê? Deus mandou a luz, isto é, Jesus, ao mundo, mas as pessoas preferiram o quê? A escuridão, porque fazem o que é mal. Deus não deu a igreja, mas as pessoas preferem o quê? Outra coisa. Porque eles querem, imagine, eu vou para a igreja. Ah, lógico que você não gosta, porque a igreja vai contra o seu individualismo. Você quer fazer o que você quer. A igreja não é uma prisão. A igreja é um grande desafio. É uma família. Por exemplo, você se casa, mas de repente você começa a receber convites dos amigos para toda hora sair. De repente você começa a sair e não tem mais prazer de chegar em casa. Ou não é? Não é isso que acontece? Fala a verdade. Olha o seu filho, por exemplo. Às vezes a gente diz para alguém: puxa, meu filho não para mais em casa. Por quê? É, diz que aqui só arruma defeito. Não é que existem defeitos. Defeitos são desafios para serem superados. Mas não há alguém que os ensine sobre isso. Mas ele prefere não ficar lá. Ele prefere ir para fora. Não é por causa dos defeitos. É que lá ele vai fazer o que é mal. O que ele quer. Ele vai praticar o seu individualismo na essência do egoísmo. Ele vai dar vazão ao ego. É isso que ocorre. Então, quando as pessoas não querem estar na reunião, numa assembleia, é porque eles são egoístas. Com certeza. Eu entendo que, vez ou outra, você pode estar arrebentado, cansado. Mas pera lá. O que é mais importante para você? Descanse algumas vezes. Ninguém, Deus não vai matar você. Tem dias que você não consegue realmente levantar da cama. Vou até entender. Dá uma lambuja. Mas isso não pode servir de desculpas toda hora. Tinha até uma senhora que dizia assim. O marido dizia, eu não quero que você vá mais para a igreja. Num grande tempo de avivamento. Ela catou sua Bíblia e disse, eu vou sim. Se você for, eu te mato. E ela disse, se você atirar, eu vou para o céu. Se não atirar, eu vou para a igreja. Se os professores de casamento ouvissem uma coisa como essa hoje em dia, iriam censurar essa mulher. Iriam censurar. Principalmente esses cursos casados mais felizes, que só tiram as pessoas da igreja. Não vai atrás disso, não. Esses caras vêm com a proposta de ensinar famílias felizes e retiram as pessoas da igreja. Não vai atrás dessa turma, não. O que vai ser redimido, o que vai ser raptado desta terra é a igreja, não é sua casa. Não é seu filho, seu marido. Jesus disse, dois estarão dormindo na mesma cama. Um será deixado, o outro será tomado. Por quê? Porque um é a igreja e o outro é mundano. Mas se os dois forem mundano, fica os dois. Se os dois forem igreja, sobem os dois. Fica lá o penuar e o calção. Samba canção. Que ele dorme. Fica lá na cama, lá. Largar. Não é interessante? As pessoas odeiam quando eu falo sobre isso. Porque eles falam assim, ah, se eu já vi gente falar assim, não, para você ganhar o teu marido, não vá na igreja. Fala o diabo, ô Satanás velho de guerra, ô serpente, ô dragão feroz. Touro desdentado. Imagine só, na verdade isso é o maior absurdo que existe. Jesus disse, eu mando você como ovelha para o matadouro. Começa a se afastar das coisas que Deus ordena e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Por causa do seu marido, você morre abraçado com ele e vai junto para o inferno lá. Vai levar umas lambadas do rabo do diabo. O diabo não tem rabo. Tem, mas não é comprido. Então, então vejam, então, quando nos reunimos em assembleia, como agora, nos ajuntamos para deliberar o quê? As coisas do reino, que chegam a nós pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, a fim de sabermos como agirmos no mundo e com as pessoas que a Ele pertencem. Jesus orou assim, em João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É interessante. Vocês querem bala? Não, sério mesmo, tá ruim. Tá muito seco o tempo, né? Pode levantar, pelo amor de Deus, viu? Mas volta, viva. Alguém tem uma balinha aqui, por favor? Tem? Ok. Em assembleia. Opa, segura aí. Em assembleia, nós nos fortalecemos pela palavra de Deus e comunhão sob o poder do Espírito. Depois vamos ao mundo realizar o quê? Nossa missão, no mesmo poder e unção do Espírito de Deus. Você não vai ao mundo para ficar lá. E essa é a mensagem que eu queria passar para você, inicial sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham recebido a palavra de Deus. Eu vou tentar mostrar para vocês, ao longo destas semanas, a importância da sua fé em aceitar a assembleia, a reunião de celebração a Deus, como algo que deve fazer parte da sua vida. E nós vamos aprender como nos portar diante da presença do Senhor. O maior alvo aqui não é o Walter. Como acontece por aí, nesta semana virá aqui em nossa cidade tal pregador. Aí todo mundo vai lá por causa do pregador. Jesus está fora, com toda certeza. Mas se o pregador for um homem de Deus, ele conduz estas pessoas de volta ao Senhor. Não é assim que acontece? É dessa maneira que acontece. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu espero que vocês tenham entendido, recebido, tá? E que Deus possa usar nossas vidas para a glória dele. Amém, irmãos? Valeu? Amém.